Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês seja maravilhosa. E hoje nós estamos com mais um episódio da série dos 10 anos de pontificado do nosso querido Papa Francisco e temos um convidado muito especial. O Augusto já está aqui super ansioso para chamar ele, então é claro que eu vou chamar esse membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins, porque, gente, ele quer chamar o convidado logo.
Muito obrigado, Ana Carolina, por essa acolhida maravilhosa. É sempre muito bom estar contigo, minha esposa. E para vocês que escutam esse nosso conteúdo de finanças e espiritualidade, nossos ouvintes, queridos e queridas, eu digo e repito: bom dia, boa tarde, boa noite ou
Boa
boa
madrugada!
madrugada, aonde você estiver, esteja na paz e no bem. Já sabe, se está dentro do carro, cinto de segurança, direção defensiva e econômica. Se você está em casa fazendo aquela faxina, onde estiver, nós agradecemos imensamente a sua audiência nesse lugar maravilhoso de pensar as relações econômicas sob a ótica da espiritualidade. E como bem disse você, né, Ana? Nós temos um convidado para lá de especial. Uma pessoa muito querida, um grande amigo, se eu posso dizer assim, um amigo do coração que Deus me presenteou. Ele é professor de teologia. Ele se chama Alex Vilas Boas. Seja bem-vindo, professor.
Muito obrigado. Alegria minha de estar com esses amigos tão queridos, que é o Augusto e a Ana. É uma honra imensa poder contribuir de alguma maneira.
Nós é que ficamos muito felizes pela sua presença. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também vão amar o nosso bate-papo. Professor, e os nossos ouvintes, eles gostam muito de saber história, né? Então agora você fica à vontade para contar um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou na teologia, tudo que você faz, enfim, fique à vontade.
Tá bem. Eu atualmente eu trabalho na Universidade Católica de Portugal e moro em Lisboa. Eu procuro manter o meu contato com o Brasil, ainda colaboro no programa de pós-graduação da PUC Paraná. Também sou professor visitante no programa de Teoria e História Literária da Unicamp e também mantenho o meu contato com a Universidade Católica de Moçambique. Então, essas três lusofonias me são muito caras e eu tento o tempo todo fazer pontes entre norte e sul. Talvez a ponte mais forte que consolida essa relação toda é o fato de eu ter uma filha portuguesa. Então, ela inevitavelmente é alguém que cresce e que eu tento fazer, minha esposa, que cresça também o seu amor pelo norte e pelo sul, né? Tem um episódio menos conhecido da minha biografia, e eu acho que tem a ver com o que vocês fazem aqui, com esse serviço de pensar o discernimento da vida econômica e tal, e a vida financeira, né? Quando eu falei pro meu pai que eu fazia teologia, isso eu tinha lá 17 anos, ele não gostou muito da ideia, achou que não era uma boa escolha, porque eu não pretendia ser padre, e ele achava que não ia ser muito positivo para a vida financeira, né, digamos assim. Então ele tinha tentado conseguir uma vaga. Minha mãe estava doente na ocasião, então tinha mudado alguns planos. Ele tinha tentado conseguir uma vaga de trabalho no Banco Bradesco na ocasião, e conflitava com o horário de fazer a faculdade de teologia, né, e que era só tinha de manhã. Então eu fiz um acordo com meu pai, dizendo que se eu pudesse estudar teologia, eu prestava o concurso pro primeiro banco público que abrisse vaga, né? E ele era um funcionário público, então ele achou que era um bom negócio a gente fazer esse acordo. E por fim, então, eu passei no concurso e trabalhei no Banco do Brasil por 5 anos.
Nossa.
Depois eu pedi, então, me chamaram no último semestre da graduação, eu pedi a transferência para o lado na agência Ipiranga, que era do lado da PUC São Paulo, para poder fazer o mestrado, né? E eu fiz o meu mestrado todo trabalhando no banco. Depois eu pedi licença e depois nunca mais voltei quando
Não volto
terminei.
mais.
Exatamente. Mas foi uma experiência muito boa de servir ao povo, de ajudar a pensar, né, a organização financeira da vida, de entender a economia por dentro de uma instituição financeira, né? Eram anos de mudança profunda, então o governo do PT tinha começado, havia toda uma expectativa, depois a implantação das políticas públicas, depois como essa política também impactava numa perspectiva que os empresários também se viam beneficiados, enfim. Eu diria, arriscaria dizer que era um mundo menos polarizado, né, do que a gente vive hoje. Quando eu menciono esses nomes, não é para assumir nenhuma bandeira nem provocar Sim. ninguém, é só para dizer o contexto, né, em que estávamos. Mas com foi certeza. Uma boa experiência, eu gostei bastante.
Olha só que legal, hein, professor? E você sabe que também quando eu fui fazer economia, né, que eu falei que meu pai quer fazer faculdade de economia, ele também não achou que era uma coisa muito positiva, não. Ele queria que eu fosse para a saúde, eu falei que não tinha nada a ver comigo. E depois ele foi entender que realmente, né, os economistas, assim como qualquer outra pessoa, consegue arrumar o seu meio de vida fazendo algo que gosta e que acredita. Mas legal essa experiência do banco, porque também te trouxe essa vivência e esse olhar para essa parte prática, né, da economia dentro de uma instituição, que é um olhar tudo específico que muitas vezes a gente não tem. A gente aprende com os amigos que têm essa experiência também, né, esse outro lado das instituições. Mas muito bacana,
Certeza.
viu? Curiosidade já iniciando o nosso programa.
Desde início, né, ressalto, acho que um pensar teológico com o pé no chão, né?
Com certeza.
Sim, é fundamental, isso é fundamental, porque uma coisa são as políticas públicas e depois a questão é a sustentabilidade delas, né? E outra coisa são as promessas políticas, enfim, são coisas distintas. E uma coisa, eu sempre fui muito, muito envolvido com o movimento educacional, né? Desde muito cedo, desde quando eu era estudante. Então, eu sempre acompanhei a evolução do investimento do PIB brasileiro em relação à educação, quando era 4%, depois quando foi para 7%, depois quando foi para 10% e tal. Então, dentro do banco, eu sempre acompanhava, portanto, né, como essas políticas públicas funcionavam ou não. E uma das questões que eram muito interessantes nisso era que, não raro, quando se conseguiu, por exemplo, ter uma destinação substancial do PIB para a educação, nós tínhamos um problema de base que estava além do problema estrutural da política nacional, que era como os municípios utilizavam ou não utilizavam ou mal utilizavam o recurso que era passado para as escolas, né? Então, esse é um dado bastante interessante, porque às vezes a gente tem um vício na política brasileira que ela é muito messiânica, né? Assim, você pensa muito a partir do executivo, como se ele fosse mudar todas as coisas e tal, mas sem uma relação de base, né, sem pensar a comunidade local, sem pensar os seus agentes políticos mais próximos da população, grandes projetos podem muito facilmente dar errado.
Com certeza, e exatamente isso a gente trabalha bastante aqui no FV, viu, professor? Quando a gente levanta temas, por exemplo, é necessário uma renda básica universal, né? Ter uma política macroeconômica muito importante. Porém, como isso chegaria até as pessoas e como as pessoas utilizariam isso, demandaria também um programa de educação, né? No caso aqui, educação financeira, para que não se volte ao mesmo pensamento e não caia nos mesmos problemáticas. Endividamento e tantas outras coisas, né?
Exatamente.
Isso é essencial, né?
Exatamente.
É interessante. E isso se reflete numa docência?
Sim.
Agora, falando assim, né? Como eu tive a honra, a alegria de ter aula contigo, Alex, é uma docência diferenciada, porque você sempre via os problemas práticos, né, reais do povo e como pensar teologia a partir dessas complexidades das relações. E se eu não me engano, assim, me lembro aqui, né, faz anos, mas eu lembro de você falando um pouco de como conjugava as questões, né, de oração, de discernimento, da caridade e as questões de políticas públicas, os grupos, né, de oração que você frequentava e como também estavam na igreja, mas também estavam nas questões sociais, né?
Exatamente. Exatamente. Desde muito cedo, o cristianismo se entende como envolvido e responsável pela cidade, né? Desde da carta que nós conhecemos como Carta de Ogneto, que nós não sabemos quem é o autor, sabemos só o destinatário, mas ela foi escrita ali por volta de 150 depois de Cristo, mais ou menos. E uma das defesas do cristianismo em relação à acusação que alguns faziam era que o cristão na polis é um politai, né? O cristão na cidade é um cidadão, né? Os problemas da cidade são os nossos problemas. E portanto, a comunidade não é autorreferencial, a comunidade é sempre chamada a se comprometer no serviço à cidade como um todo. Né? E a cidade é o nosso cotidiano, basicamente.
Que maravilha, né? E falando nisso, assim, nesse envolvimento com as coisas da cidade, puxando o gancho para o nosso querido Papa Francisco, né, que nos provoca a não pensar uma teologia de gabinete, escritório, a ir para as fronteiras. Olhando para o seu pontificado, né, 2013 até agora 2023, esses 10 anos, como que você poderia, assim, dizer os avanços, desafios desse caminho que o Cardeal Bergoglio, né, agora Papa Francisco, está enfrentando?
Ok. É um papado ainda em funcionamento, digamos assim, né? E, portanto, há uma série de elementos que ainda nós estamos discernindo, tem coisas que ainda estão em processo, tem coisas que ainda talvez levem um tempo para se compreender. Mas eu diria, de modo geral, que talvez essa questão que falávamos antes, ela é muito, muito parecida com o que falamos agora sobre o Papa Francisco, né? Nós temos uma mudança estrutural, macro, e talvez aqui falte uma base de compreensão do porquê das mudanças. E eu diria que talvez nós temos, não só no Sul, mas eu talvez eu arriscaria dizer que o Sul, especialmente o Brasil, vive um momento de polarização muito grande, né? Isso é muito ruim para quem quer que seja, né? Há também uma polarização em alguns locais no Norte, mas talvez as Américas sofram mais com essa questão nesse momento. E eu diria que isso ainda é o resquício de uma ferida que inaugura a modernidade desde o século XVI, mas que nós fomos retroalimentando esse processo, que é pensar a vida, nós chamaríamos isso de uma visão dialética, né? Pensar a vida desde uma visão dialética, em que na visão dialética, sobretudo, a gente entende as coisas como um modo de pensar que divide nós e eles, né? E, portanto, sempre há um exercício de autoafirmação, de romantização, de valorização excessiva daquilo que nós fazemos, e o contrário em relação a quem sejam eles, né? Uma depreciação, uma crítica exacerbada, uma indisposição ao diálogo, e com isso nós temos uma sociedade que talvez não consiga entender que as coisas são mais complexas do que essa polarização. Nesse sentido, o Francisco, ele tenta empreender reformas que dizem respeito a problemas mais complexos, mas ainda há uma insistência de percebê-lo dentro dessa polarização dialética, né? Portanto, tem grupos extremos em todos os lados que tentam capitanear o discurso sobre o Francisco de acordo com o polo que tenta alimentar, né? Então, eu diria que essa compreensão dialética de mundo tem uma raiz bastante apologética no século XVI. Eu diria que a apologia é a raiz da dialética. Começa lá com Rudolf Agrico, da separação de católicos e protestantes. E daí ganhou várias versões. Então, começa com a perspectiva de que há uma diferença fundamental a ser combatida entre católicos e protestantes. Depois nós entramos num período de Guerra Fria e, portanto, uma visão progressista e conservadora, sobretudo ligada à política econômica, mas que tem toda uma base das discussões sociais e políticas e tal. Depois nós entramos num mundo que se divide entre o Ocidente e a guerra ao terror no Oriente. Agora nós entramos na Europa, na ocasião, também se entra na polaridade entre religião e secularização. Agora nós entramos numa outra polarização, que é do Ocidente e Oriente, advinda do Oriente, com a Guerra da Rússia, por exemplo. E, portanto, nós estamos sempre na manutenção dessa visão de mundo que separam as coisas entre nós e eles. E é evidente que o mundo político ele sempre tenta capitalizar mais com isso, né? Sobretudo, o mundo político tenta capitalizar nos momentos decisivos de tomada de poder, de momentos eleitorais, que justifiquem certas ações e tal. Mas depois, a conta disso tudo, o preço de tudo isso, quem paga são todos nós, independente do lado em que você assume a polarização, né? Nesse sentido, eu penso que o Francisco ele tenta romper com essa polarização. Com isso, eu não acho que dá para pensar o Francisco como se fosse pensarmos a figura do Papa como sendo uma figura que escolhe lados, ou seja, quem é Papa é Papa para todos e tem que lidar com tudo isso, por mais que advenha de uma perspectiva mais concreta, mas ele tem que lidar com todos, né? E por isso eu acho que o Francisco implementa algumas perspectivas que têm mais a ver com esse mundo em saída dessa lógica dialética, a começar, por exemplo, da Laudato Si. Né? O mundo da casa comum é um mundo não de uma sociedade reconciliada, porque isso seria um mito, né? Nunca houve na história da humanidade uma sociedade sem conflito, possivelmente não existirá, e as tentativas de implementação de uma sociedade sem conflito sempre foram autoritárias. A ideia de uma utopia realizada na Terra sempre foi autoritária, porque à medida que ela se entende como utopia realizada, ela não é mais capaz de fazer autocrítica, ela passa sempre a se defender. E, portanto, aqui, quando falamos de uma Laudato Si, nós falamos de uma agenda global, e essa agenda global ela é fundamentalmente interpartidária. Eu não diria apartidária, porque não sei se é possível, no momento político em que nós estamos, há uma clara evidência da crise e a insuficiência dos partidos de conseguirem absorver as demandas sociais, estão muito ligados à sua própria agenda, por mais que pareça ter um discurso de abertura, mas na prática estão muito ligados à sua própria agenda. Portanto, nesse momento não é possível falar de uma política apartidária, mas uma política interpartidária ou suprapartidária, né? É impensável um partido que proponha um plano de governo antiecológico no mundo em que vivemos, apesar de haver. Mas é incomum ou é, no mínimo, questionável, né? E nesse sentido, então, me parece que o Francisco ele tem essa perspectiva mais ampla, e a categoria que ele usa desde muito cedo, para não cair no romantismo da sociedade reconciliada, é de uma diversidade reconciliada. Ou seja, tem um núcleo dessa sociedade que consegue romper com a lógica de tensão e de polarização para empreender um projeto comum, né? É aqui que está, talvez, a aposta fundamental do Francisco, nesse sentido. E é claro que há aqui um processo de discernimento do próprio tempo, né? Discernimento do tempo presente. Por vezes, os agentes que podem fazer essa diferença também estão num processo de ressignificação dessa superação, uma visão dialética, né? A autorreferencialidade, o pensar desde as próprias categorias, exclusivamente desde as próprias categorias, ela é uma característica eminentemente dialética. Ou seja, eu estou sempre pensando a partir do jeito que eu estou acostumado a pensar e condenando o outro que pensa diferente de mim, né? E aí eu acho que no Sul essa polarização ela é mais grave, porque talvez nós não tenhamos pensado uma experiência no Brasil, não tenhamos tido uma experiência no Brasil que nos ajudasse a pensar a necessidade de um pacto entre diferenças políticas para a reconstrução do país, como houve no pós-guerra na Europa. Ou seja, no contexto europeu, o papel do Estado de bem-estar social é um pacto indissociável, seja da direita de centro, seja da esquerda de centro. Nesse sentido, nós talvez tenhamos tido, na história do Brasil, acordos muito frágeis, que não cumpriam o seu papel. E, portanto, a gente não fez a experiência, no Brasil, de um Estado eficaz na redução da desigualdade. Nenhum político tradicional na Europa questiona o papel do Estado, mesmo os liberais, né? E no Harari eu vejo neoliberais usando autores liberais para justificar políticas neoliberais, o que é muito distinto. Nesse sentido, o norte é muito diferente. O norte americano, especificamente norte estadunidense, é muito diferente do norte europeu. Né? No norte europeu, é impensável um país europeu dispensar o papel do Estado. Inclusive, a economia de bloco é uma economia de bloco que é possível, primeiro, por uma ideia de soberania compartilhada, países dividem a gestão do poder, né? Uhum. E depois, pela implementação de políticas públicas ligadas aos direitos humanos. Então, todos os países que compõem a União Europeia têm essa regra. Portanto, não é uma coisa de direita ou esquerda, o Estado, o Ministério Social e os direitos humanos. É uma coisa da compreensão cultural e da cultura econômica que os países do pós-guerra, da Segunda Grande Guerra especialmente, entenderam que era necessário para a reconstrução de um país. E nesse sentido, talvez isso seja mais frágil no Brasil, o que leva a essa polarização. E a fragilidade é bastante questionável, porque assim, vejam, por exemplo, Portugal, se não tivesse na União Europeia, ele seria a 45ª economia mundial. O Brasil sozinho já foi a 6ª economia mundial. Ou seja, não é um país pobre. O Brasil nunca foi um país pobre.
Não.
É um país com muitas pobrezas, o que é muito diferente. O que o Brasil não conseguiu fazer é criar mecanismos eficazes de redução de desigualdade. Né? Então, nesse sentido, eu penso que a agenda da Laudato Si para o Brasil, não só, mas nesse caso da nossa conversa, a agenda da Laudato Si é fundamental para uma nova cultura, assim como a economia de Francisco, uma nova cultura em que os problemas políticos ou os problemas que implicam uma decisão a favor de processos de transformação da sociedade em prol de quem mais necessita, passem por um debate que não é iminentemente de uma agenda partidária, mas é uma agenda que tem a ver com os problemas do povo. Né? Então, e isso é um desafio cultural, um desafio político, um desafio cultural que passa por pensarmos diferente o modo como a gente discerne as questões políticas.
Com certeza. Eu diria que é realmente o nosso maior desafio aqui. Eu acho que, entre vários diálogos também para a economia de Francisco e Clara, que a gente encontra muita resistência, porque essa polarização está instalada de uma maneira muito forte, arraigada no pensamento, na cultura das pessoas. E aí a gente sempre tem que pensar estratégias, né, professora? Eu acho que isso que é o legal, e no FV a gente trabalha assim, como a gente vai chegando nesses temas que vão provocar para esse pensamento ir mudando, né, culturalmente falando, através de uma realidade prática. Porque às vezes a gente encontra essa barreira da polarização, e a gente chega também querendo impor o nosso pensamento, e aí acaba não sendo um diálogo, como você falou. E aí a pessoa que já tem o pensamento dela fechado, que também não está disposta a dialogar, ela simplesmente vai ignorar isso. Então, eu acho que é resgatar essa capacidade de se comunicar e dialogar e pensar o diferente. Esse é um desafio que a gente tem experimentado também na prática com a economia de Francisco e Clara, falando, né, da nossa experiência aqui. Mas, realmente, essa polarização, infelizmente, ela se encontra muito arraigada aqui na nossa realidade. Né?
Isso, as pistas, né, que a gente percebe, o pontificado do Papa, quando ele diz de uma cultura do encontro, né? Uhum. Da pedagogia, da misericórdia, a ética do cuidado. Quando você falou Laudato Si, né? Como uma agenda, eu me lembrei que no número 202, estou até aqui com ele na frente, o Papa diz, falta-nos uma consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença e de um futuro partilhado por todos. Essa consciência basilar permitiria desenvolver o desenvolvimento de novas convicções, de novas atitudes e novos estilos de vida. E aí é o desafio, o grande desafio cultural, espiritual e educativo, que da onde vai surgir os longos processos, vai dizer o Papa, de regeneração.
Uhum, exatamente. É um processo muito lento de um determinado aspecto, porque ainda pessoas muito envolvidas nos espaços de decisão e que talvez tenham cristalizado a perspectiva do modo de pensar, né? por exemplo, Michel Foucault sempre diz que os processos revolucionários nunca duram para sempre. Mas o revolucionário tem dificuldade em reconhecer isso quando ele fez parte de um processo. Então, nesse sentido, aqui uma resistência, né, de perceber. Por exemplo, tem algumas discussões que eu já participei, que eu ouvi assim, atentamente um colega de mesa falar e tal, e a minha pergunta depois foi, olha, eu acho isso muito bom, do que você disse, eu concordo e tal, mas o problema é que eu ouvia isso quando eu estava ainda na graduação há 30 anos atrás, né? E de lá para cá, muita coisa mudou. Então, como manter o mesmo discurso num mundo que mudou radicalmente, né? É inevitável que a manutenção do mesmo discurso num mundo que mudou radicalmente leve a um descrédito do discurso.
Uhum.
Porque para uma boa parte da população, que tinha uma expectativa de mudança radical que não aconteceu, né? Algumas reformas não aconteceram, para elas não é só uma questão de ideia política, é uma questão de uma piora no dia a dia, de uma piora de qualidade de vida, né, de uma baixa qualidade da saúde, de perdas, inclusive. Nós passamos pela pandemia e isso foi devastador, né? Então, assim, o processo do cotidiano das pessoas é muito mais doloroso do que simplesmente o debate das ideias. Isso nós não podemos deixar de ter em conta, né? Eu tenho aqui pensado, por exemplo, um outro aspecto do Papado Francisco, que é extremamente importante, e às vezes dá-se enfoques mais para o diálogo interreligioso, que é a questão da fraternidade universal, né? A fraternidade universal, por exemplo, tem um papel fundamental no modo como o Brasil se constitui como comunidade religiosa. Um nome importante disso é um autor chamado Robert Garrick. O Garrick, ele cria um movimento chamado Equipes Sociais. Ele era da Ação Católica, era um leigo. Ele cria esse movimento depois da Primeira Guerra Mundial e ele cria o conceito de amizade social. Então, para ele, amizade social era uma perspectiva que nasce na trincheira, porque na trincheira, na perspectiva dele, na trincheira, independente da classe que você ocupa, há que cuidar um do outro. E, portanto, essa experiência era fundamental para pensar modos de interação entre classes, né? E depois ele, então, mobiliza um movimento educacional de professores, intelectuais, alunos, para criarem cursos de capacitação profissional para os soldados, sobretudo jovens, que sobreviveram à guerra e que tinham que reconstruir a vida, e muitos deles com sequelas graves, físicas e psicológicas, né? Esse movimento que o Garrick cria, então, das equipes sociais, inspira um outro personagem. Esse é um padre belga chamado Cardin, Joseph Cardin, que cria a JOC, a Juventude Operária Católica. O Cardin, ele era um leitor muito atento da análise marxista que se fazia na Belga. Uma ocasião ele foi preso por ser entendido contra o regime comunista, e ele diz então que ele, as duas coisas que mais leu na Bíblia foi o Capital e a Bíblia, quer dizer, mas ele na vida foi o Capital e a Bíblia, tendo preso especialmente. Mas ele então, ele é responsável por criar o método Ver, Julgar e Agir, né? E depois esse método chega ao Brasil não pelo Cardin. Esse método chega, e é uma leitura crítica da visão radical de alguns marxistas europeus, sobretudo belgas. Mas esse método chega, então, ao Brasil pelo Garrick, porque o Garrick, ele se inscreve na fundação, na missão francesa de fundação da Universidade de São Paulo em 1934, e quando ele chega no Brasil, a Ação Católica Brasileira, ela era marcada por uma visão muito radical, conservadora, né? Eu tenho amigos, tanto conservadores quanto progressistas. A gente chega a um consenso, sobretudo nesse momento que temos que discutir questões relacionadas a discernimento, fraternidade, amizade social, chegamos a um consenso que não há nenhum problema que a pessoa seja progressista ou conservadora, desde que ela não queira que as outras sejam como ela, né? E desde que o debate não seja comprometido por conta das diferenças, né? O problema é quando nós falamos de radicais, são menos abertos ao diálogo, né? E, portanto, o Garrick encontra uma ação católica muito radical, a ponto de sustentar a ditadura do Vargas, né? Responsável pelo discurso de caça aos comunistas, que estavam atrás não só de comunistas, mas qualquer um que não pensasse como eles era enquadrado comunista, portanto, esse é um problema já muito antigo. Ele então vai para o Rio de Janeiro, ele cria lá nas favelas do Rio as escolas católicas, as equipes sociais, e ele traz, então, o Cardan, que na ocasião se torna grande amigo do diretor espiritual do centro, Dom Vital, que ele julgou que era mais aberto para poder fazer o diálogo.
Sim.
E um dos amigos que vão ser, então, grande amigo do Garrick e também do Cardan é o, então, padre Helder Câmara, né? E eles tinham, por exemplo, tinham muitos nomes que eram chamados. Joseph Lebré, né, o Jacques Maritain, que eram pessoas que estavam tentando defender a democracia, não, mas eram vistos por um catolicismo conservador como comunistas e, por outro lado, por um catolicismo mais radical de esquerda, eram vistos como não tanto de esquerda ou não suficientemente aberto para dialogar com a necessidade de mudança do país. Mas, por exemplo, o Garrick deu aula para uma autora insuspeita, que é a Simone Beauvoir. A Simone Beauvoir dizia que ela saía das aulas do Garrick com um mantra na cabeça, que é: eu preciso servir, eu preciso servir, eu preciso servir. E ela dizia que era encantador o modo como o Garrick fazia a crítica social, ajudando a compreender que o ódio não podia ser o motor de transformação da sociedade, né? Portanto, a amizade social não era negar que é um problema estrutural, não era negar o problema do fenômeno dialético, ou seja, a política é um fenômeno dialético, que é uma disputa de tensão entre polaridades, há um fenômeno dialético, né, que é pensar nós e eles no campo político, mas isso não é suficiente para a gente pensar a vida a partir dessa perspectiva dialética. Uma coisa é entender o fenômeno, outra coisa é pensar a vida dessa perspectiva. E, portanto, a amizade social funcionava como uma atuação em rede, rede de pessoas que estavam dispostas a lutar pelo bem comum e pela dignidade humana, né? O que não raro implica uma autocrítica, às vezes, a um partido que esteja à frente do governo e que não queira ser alvo dessa autocrítica, ou não queira fazer essa autocrítica, né? Então, a amizade social, por exemplo, é algo que está nas raízes do pensamento teológico brasileiro. Portanto, a gente está falando de ver, julgar e agir 30 anos antes do Vaticano II. A gente está falando toda uma estética do realismo literário que passa por essa identificação da dor do mundo, da dor dos mais frágeis, de pensar essa dor a partir de um compromisso com os mais frágeis, inspirado pelo Evangelho, de uma ação em função deles. Ou seja, isso não tem a ver com um possível modernismo herético, como alguns querem dizer, que é o Vaticano II. Isso nem se pensava em Vaticano II ainda, e se pensava nessa necessidade moderna de um cristianismo que resgata as suas raízes de cidadania e compromisso social.
Olha só, hein? Meu Deus, quanta... Isso é um pouco, diríamos assim, de uma teologia narrativa, né, Alex? Porque você contando essas histórias faz essa aproximação da fé na vida, né? E como essas histórias que perpassaram aqui o nosso país... E hoje a gente escuta, né, por exemplo, amizade social, Fratelli Tutti. Como isso que o Papa vai resgatando são consensos mínimos, né, para estabelecimento de um pacto. Ele fala pacto educativo, pacto da economia, né, que nós assinamos lá em Assis. E é tão bonito, né, essa... É bonito no sentido de que traz uma esperança prática, né, de um esperançar, que para nós não é algo que cai do céu, né? Então, assim, falando, né, de um pontificado que tem as suas raízes históricas, né?
Uhum. Com certeza. Muito do que nós somos hoje é fruto de toda essa efervescência intelectual, né? Não raro a gente enfatiza os protagonistas desde a perspectiva das funções que eles ocupam. Portanto, enfatiza-se os cargos políticos dos momentos de transformação e tal. Mas se esquece da efervescência intelectual na qual emergem tais personagens, né? Essa efervescência intelectual é fundamental para a mudança cultural de perspectiva. Portanto, o modo como essa discussão chegava às bases, o modo como isso estava implicado profundamente numa espiritualidade, isso não era uma questão de ideologia, de direita ou esquerda, isso era a emergência de uma experiência que pedia uma resposta, né? O Garrick concebe esse trabalho dele na trincheira da Primeira Guerra, não estava pensando em manipulação ideológica, né?
Sim.
E depois, todo o empreendimento da interlocução, de entender quem são os interlocutores políticos, de entender quais são os debates políticos, se dá em função da necessidade de entender o contexto para a construção de um projeto. É a realidade que nos coloca quem são os interlocutores. Não somos simplesmente nós, gosto desse aqui, vou lá ler. Né? Ok, pode fazer isso no seu bel prazer, mas enquanto atuação concreta, é preciso compreender o tempo presente, preciso compreender quem somos, quais são os processos que estão vigentes há muito tempo, né? Como eles se renovam, como eles se desgastam, e quais são as forças que podem efetivamente constituir processos de mudança. Né? Nesse sentido, também, o Sínodo do Francisco é importantíssimo, porque é uma experiência que nós tivemos na América Latina por muito tempo, e creio que é ocasião de renovação, né? De amadurecimento do método. Por exemplo, o meu TCC de graduação foi sobre o processo sinodal da Igreja de Sorocaba, isso lá pelos idos de 2000 e qualquer coisa, 2004, foi. Mas é um processo, por exemplo, que a Igreja Europeia conhece menos nesse sentido, né?
Uhum.
Por conta do processo de secularização e tal. Então, de fato, pode ser, por um lado é uma novidade, por outro lado é um resgate de ressignificação. Eu me lembro ainda que, dentro desse trabalho, como assessor da Diocese, nós fazíamos trabalho reunindo fóruns, então sessões, né? Agora eu já não lembro se era fórum, se era sessão. O setor. Então, tinha o setor família, tinha o setor juventude, setor educação e tal. E uma das tarefas era identificar o que cada uma das expressões eclesiais fazia muito bem, né? O que era o específico de fazer muito bem. E dos grandes frutos desse processo era exatamente criar os setores, né? Que foi uma ocasião, por exemplo, o setor juventude foi uma ocasião de o pessoal da Renovação Carismática conhecer o pessoal da Pastoral da Juventude,
uhum.
de conhecerem outros movimentos, de cada um perceber o que era específico de cada carisma. Por exemplo, era muito claro que a Renovação Carismática tinha um carisma fundamental, que era se enfiar em qualquer canto e conseguir ali despertar para uma inquietação, um desejo, né, um testemunho que levasse as pessoas a encontrar aquilo como força de apoio. Depois, era muito claro que a Pastoral de Juventude conseguia ter uma literacia dos problemas políticos, encampar processos como nenhum outro, né? Depois, a capacidade que os focolarinos tinham de dialogar entre diferentes religiões, entre jovens, de conseguir fazer eventos juntos e tal. Ou seja, tudo aquilo era uma aprendizagem. E as resistências eram resistências que advinham do desconhecimento ou ainda de lideranças de círculos outros, né, de esferas regionais e tal, que tinham preconceitos e tentavam, com mais ou menos clareza, fazer com que o eco do preconceito fosse visto como uma missão, né? A manutenção do preconceito como uma visão equivocada. E que os jovens ali, ao entrar em contato uns com os outros, começavam também a fazer sua autocrítica, de aprender como cada um tinha um papel importante, né? E que um criticar o outro era um desserviço para ambos, nesse sentido, né? Então, assim, tem alguns aspectos que a ideia de amizade social é fundamental para a concepção de uma luta implicada em rede e não uma luta implicada em identidade política.
Uhum. Exatamente, né? As propostas do Papa Francisco vão justamente nessa linha, né? Conectar, criar redes, criar laços e não brigas, né, identitárias. Mas olha, professor, nosso papo passou muito rápido, eu fiquei aqui, ó, absorvendo meus pensamentos, curtindo cada coisa que você falou, mas infelizmente nós temos que encerrar, então agora eu vou abrir espaço para você fazer as considerações finais e desde já agradeço imensamente pela sua participação e já deixo assim, um convite para outros programas que vão vir, né?
E nessas considerações finais, só um detalhe. Em 2020, nós ganhamos um e-mail, né, dizendo que em Moçambique, né, que você citou, nós ganhamos categoria número um em podcast na categoria educação.
Mais ouvido.
Ou seja, você está falando agora também com o nosso público moçambicano e um grande abraço para os nossos ouvintes de Moçambique.
Muito bom, muito bom. Mando um abraço a duas queridas amigas, em especial, entre tantos, mas duas queridas amigas que são a irmã Esther, que eu orientei o doutorado dela em teologia e literatura, É o primeiro doutorado defendido na Universidade Católica Moçambicana de uma mulher. Né?
Legal.
E que foi sobre a primeira escritora moçambicana, que é a Paulina Chiziane, que também é uma querida amiga. Então, deixo um abraço grande, assim como todos os amigos e alunos que conheci, e professores que conheci em Moçambique, que seria injusto aqui tentar citá-los todos e esquecer de alguns. Eu diria, assim, primeiro eu agradeço novamente o convite, parabenizo imensamente a iniciativa de vocês, eu desejo que tenham mesmo cada vez mais capilaridade no dia a dia das pessoas, que é fundamental. Eu coordeno um projeto de pesquisa, aqui em Portugal a gente fala investigação, né? Parece que trabalha na polícia. É um projeto de pesquisa sobre a Casa Comum, que envolve 20 áreas de conhecimento, mais de 100 pesquisadores, de mais ou menos 16, 17 países, mais ou menos. E que nós temos 10 grupos de trabalho e que temos pessoas que têm orientações muito distintas de muitas coisas, inclusive políticas, né? E que no exercício de pensar em rede, no exercício de pensar a partir da dor do povo, de pensar na lacuna do desgaste da instituição partidária, que não consegue mais mobilizar essas forças e tal, eu diria que nós fomos aprendendo ao longo desse caminho que é um tempo em que parece-nos que podemos pensar como sendo marcado pela ideia de que pessoas diferentes com problemas comuns precisam encontrar soluções cooperativas. E portanto, o debate ele se dá muito mais entre possibilidades de mudança, entre possibilidades concretas de implementação de mudança e sobre questões específicas do que a defesa autorreferencial de uma perspectiva como se ela fosse imune de erros, né? Não existe na realidade humana uma condição imune de erro. Eu não sei se Deus poderia transformar o mundo de uma hora para outra e acabar com o erro e as fragilidades. Se ele fizesse isso, seguramente não seria o mundo como nós conhecemos hoje, né? O mundo como nós conhecemos hoje, que Deus se encarna, é um mundo marcado por erros, mas por uma insistente tentativa de discernir melhores caminhos. E aí o erro se torna pedagógico quando somos autocríticos. Então, eu diria que nossa aprendizagem tem sido essa, né? De um mundo em que pessoas diferentes, dispostas a pensar e ajudar, com problemas comuns que atingem a todos, né? Tentam procurar discernir soluções cooperativas. Me parece que o Papado Francisco pode ser muito inspirador para esse tipo de proposta.
Olha, muito lindo, professor. E é isso que nós esperamos. Então, olha, muito obrigada mesmo pela participação. Nós estamos muito felizes, muito contentes. Augusto, queria falar mais alguma coisa?
Só agradecer imensamente o carinho, a disponibilidade. Um beijo, né, para sua família aí em Portugal, em Lisboa. E quando tiver aqui no Brasil, venha nos visitar em Cascavel.
Maravilha, muito obrigado. Um beijo grande para vocês também. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa.
Muito obrigado e lembre-se sempre:
educação financeira é educação para a vida.